O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, e por fim teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará os seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou-o, e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Palavra da salvação.
Queridos irmãos, iniciamos na quarta-feira e este é o primeiro domingo do tempo da Quaresma. E a primeira ideia que queria partilhar convosco é um tempo de muita graça. E todos precisamos de nos renovar espiritualmente. Porque a nossa conversão só vai terminar do dia na nossa morte. Nós estamos todos em obras. E o tempo da Quaresma é um tempo de graça especial, em que o céu, digamos assim, está em uma espécie de saltos. Há mais graça para podermos... O Senhor, no fundo, dá-nos graças especiais e converte os nossos corações se nós o deixarmos. Portanto, aproveitai bem este tempo da Quaresma, que é um tempo de graça. Às vezes, nós já vivemos tantas vezes, não é? O ano litúrgico, já tantas vezes tivemos a Quaresma e habituamos-nos até às coisas mais santas. Habituamos-nos. E isso é perigoso. Porque depois não as aproveitamos. Esta não é mais uma Quaresma, é a Quaresma de 2014, não vai haver outra de 2014. Aproveita. E hoje começamos meditando a palavra que o Senhor nos dirige, fala-nos do primeiro Adão, da sua tentação e da sua queda, e fala-nos também do novo Adão, que também foi tentado e que venceu. E queria aproveitar, estes textos são úteis, ligando um pouco o tema da nossa manhã, para vermos um pouco como o demónio é inteligente e como é que ele nos tenta. Porque quer queiramos, quer não, todos somos tentados. No Pai Nosso, Jesus ensinou-nos a pedir para não cair em tentação. Nós não pedimos para não ser tentados. Nós pedimos para não cair. Deus permite a tentação. A tentação, se for bem, é benéfica para o nosso crescimento espiritual. Põe-nos em combate. É tão perigoso quando espiritualmente nós nos sentamos no sofá. Nós estamos em combate. E tentações não faltam. Há pessoas que vêm ter comigo: "Seu padre, eu sou muito tentado." É sinal que está vivo. Nada mais que isso. Sinal que está vivo, como eu também. E se o conforta, eu também sou tentado. E luto, né, como todo um cristão. O relato do livro do Gênesis, com estas imagens, diz-nos muitas coisas importantes. Né? O demónio aproxima-se e, se repararem, começa com uma pergunta. Depois que Deus, não é, lhes deu as instruções e lhes disse: não podem comer da árvore da ciência. É verdade? Vejam bem a pergunta. É verdade que Deus vos disse: não podeis comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? A pergunta já distorce um pouco o que Deus tinha dito. A resposta é um sim e um não. Não, não é verdade que Deus disse exatamente isso. Mas há uma que é um pouco verdade. E a mulher responde, Eva responde. E aqui está já uma grande lição. As tentações, nas tentações o demónio vem sempre, podemos dizer, como nós dizemos em português, com falinhas mansas. Vem sempre com uma conversa muito diplomática no início. O meu avô costumava dizer que todos os aldrabões são simpáticos. Vem sempre com, se repararem, no Novo Testamento, tantas vezes os demónios gritavam quando vinha Jesus e diziam verdade: eu sei quem tu és, o Filho de Deus. E quando o demónio começava a falar, Jesus fazia sempre a mesma coisa: cala-te. Porquê? Porque se nós dermos ouvidos ao demónio, acaba mal. Portanto, nas tentações não há diálogo. Esta é a primeira grande lição. Porque começa bem e acaba mal. Jesus é o Filho de Deus ou não é? É. O demónio estava a dizer alguma mentira? Não. Mas começa bem e acaba mal. E assim foi um pouco com Eva. Começou bem, com uma pergunta, parecia ingênua. É verdade que Deus disse? E Eva: não. Nós podemos comer todas, menos daquela. E depois, de uma pergunta aparentemente inocente, começa a vir o veneno. Deus disse isso. Ah, Deus disse que se comêssemos, morreríamos. E o demónio começa a meter veneno. Não morrem, não. Deus anda-vos a enganar. Deus anda-vos a enrolar. Deus sabe que se vocês comessem dessa árvore, iam ficar a conhecer o bem e o mal. Iam ficar como Deus, parecidos com Deus. E o clique e o trambolhão no pecado começa aqui. No momento em que Eva, Deus disse que se comeres, morres. O demónio diz: se comeres, não morres. Pelo contrário, vais ficar como Deus. E ela ali teve que fazer uma escolha, uma decisão. Em quem é que eu acredito? É tão simples quanto isto. Acreditar num implica não acreditar no outro. Porque estão a dizer coisas opostas. Um diz que se eu como, morro. Outro diz que se eu como, eu não morro. Não dá para os dois terem razão ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Como eu dizia há bocado, se Jesus diz que é branco e eu penso que é azul, alguém está enganado. E, portanto, se repararem bem, no fundo, da falta de fé em Deus, da fé, no fundo, na palavra do demónio, veio depois a desobediência do pecado. Mas nasceu, o demónio conquistou Eva pela palavra. e por uma falsa promessa. Se vocês comerem, não morrem e vão ser como deuses. Isto liga-se tanto com o discurso de hoje de manhã, não é? Com as cartas, com os auroros, com todas estas formas de magia. É isto. Por trás está uma falsa promessa. Está uma grande mentira. Quantas pessoas, se calhar muitas aqui podiam também testemunhar, quantas pessoas não gastaram rios de dinheiro, anos e anos a correr de bruxa em bruxo e nada. E cada vez pelo contrário, mais no fundo, cada vez mais no fundo. Falsa promessa. Jesus chamou o demónio o pai da mentira. Mas aquilo que eu queria sublinhar é que o perigo que é nós nos esquecermos da palavra de Deus e o grave que é nós não acreditarmos em Deus e acreditarmos noutras palavras. A Eva acreditou no demónio e catrapum, e catrapum. E desobedeceu a Deus. Achou que o demónio era, no fundo, lhe estava a dizer a verdade e que Deus lhe estava a mentir. Isto faz sentido? É um grande disparate. O pecado é sempre um grande disparate. Quando nós vemos as coisas assim como elas são, o pecado é uma coisa bem estúpida. Bem estúpida. Não é? A gente podia dizer a Eva, é preciso ser burro. Não é? Então foste dar ouvidos ao demónio. Deus tinha dito. Mas nós, às vezes, no pecado, somos todos bastante burros. Vamos atrás de uma falsa promessa. E depois a desobediência. E a verdade era que quem comesse morria. E a morte entrou. Como diz São Paulo, também na carta aos Romanos, a morte é o salário do pecado. Ou seja, é a consequência do pecado. O homem desobedeceu a Deus e o que Deus tinha dito realizou-se. Se comeres, morrerás. Que perigoso que é esquecer a palavra de Deus. E que importante que é conhecer e nunca duvidar. A palavra de Deus é que é a luz certa para a nossa vida, para os nossos passos. Sempre que eu dou ouvidos a outras palavras, cuidado. E é sempre à luz da palavra de Deus que eu tenho que julgar as outras coisas. Isto aqui, oh seu padre, vieram-me dizer isto, né? O que é que Deus disse? Deus diz que isto é bom. Ótimo. Então, não há problema. Agora, em caso de dúvida, se Deus diz uma coisa e o mundo diz outra, não há dúvida. Qual é a estrada da verdade? E nas tentações, aqui no deserto, também há dois ou três aspectos que vale a pena meditar e que nos acontecem tanto. Jesus, levado pelo Espírito, vai jejuar e rezar. Pronto, aqui há muita coisa a dizer, que eu não vou dizer-vos. Né? Imagem de Israel no deserto, etc. E depois diz o evangelista, é interessante, sentiu fome. Sentiu fome. Então, não somos nós, não somos só nós que temos fome, quarta-feira de cinzas. Né? Jesus sentiu fome. Por fim teve fome, diz São Mateus. E o demónio escolheu exatamente este momento para entrar. O demónio conhece-nos muito bem e sabe quando é que nós estamos mais fracos. Esta é outra ideia importante. Sentiu fome. E a primeira tentação é exatamente aplicada às circunstâncias em que Jesus estava, com fome. Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. O demónio adequa as tentações às nossas circunstâncias. Às vezes são problemas no trabalho, problemas em casa, e pica e mete lenha na fogueira e tenta fazer-nos cair. A tua colega, não sei o quê, devias ir lá e dizer-lhe não sei o que mais. São tentações. Ela fez isto, não há direito, vou fazer uma queixa. Tantas vezes, não é? Quando a gente... Ele sabe muito bem o que é que estamos a viver e aproveita o que estamos a viver para adaptar as tentações às nossas circunstâncias. Eu costumo usar a imagem do alfaiate. O demónio é um bom alfaiate por medida. É sempre a tentação perfeita para cada um. de acordo com o que tu estás a viver. E ajuda, ajuda a nós percebermos isto. Porque quando tivermos fome, quando estamos cansados, quando estamos irritados, somos muito mais vulneráveis às tentações. Ou não é verdade? Não é? Quando estamos irritados, por exemplo, falta de paciência. Ui, aí é tão fácil cair. Ele diz, diz isto. E nós, bimba, dizemos o que não devíamos. Não é? E agora já saiu. Eu não queria dizer, seu padre. Mas agora já saiu. Estão a ver? Portanto, é preciso cuidado, cuidado, cuidado. E depois o demónio... Há uma atitude de fundo que o demónio gosta muito de promover, que é levar-nos um pouco a servir-nos de Deus. Se repararem, a primeira tentação é: se és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Deus tem que resolver os meus problemazinhos. Eu é que sou o centro do universo. E Deus tem que me vir aqui fazer a vontadinha. Agora. Não é? O demónio promove muito esta atitude. Temos de ter muito cuidado, na nossa relação com Deus, para não cair nesta atitude. Eu é que sou chamado a servir a Deus. Pois Deus é Pai e toma conta dos seus filhos, certo? E toma conta bem dos seus filhos. Mas eu é que obedeço a Deus, não é Deus que obedece a mim. Cuidado. E como é que Jesus responde? Com a palavra de Deus. Se Eva se respondesse na primeira tentação com a palavra de Deus, tudo seria diferente. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o demónio desistiu à primeira. O demónio não desiste facilmente. Segunda lição. O demónio não larga. E é esperto. Continuou a insistir no pão? Não. Mudou de tentação. Se não vai pela janela, vai pela porta. E Jesus respondeu como? À primeira tentação. Com a palavra de Deus. E a segunda tentação do demónio, se virem com atenção, como é que é? Com a palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão vive o homem, diz Jesus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, pois está escrito. Esperto, não é? Que perigoso. Jesus responde com a palavra de Deus e o demónio: ah é? Gostas de citar a Bíblia? Então eu vou arranjar uma nova tentação. Bem à medida. E agora, como é que vais responder a esta? Se és filho de Deus, por estar escrito, Deus mandará os seus anjos que te recebam nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus continua, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o demónio desistiu? Não. E no fim... vem no fundo um pouco o que o demónio verdadeiramente procura. O demónio, isto vê-se de muitas maneiras, no fundo procura ser Deus, procura aquilo que é de Deus ter para ele, procura a adoração. Isto vê-se muito, não é para nos ritos satânicos, há muita coisa muito triste, não é? O demónio também procura ter aquilo que nós damos a Deus como se fosse para ele, como se fosse uma igreja. Há o bispo negro, há o padre, há ritos, há tudo, não é? Ao contrário, dar-te-ei todos estes reinos se prostrado me adorares. E Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. E esta é uma boa frase para resumir um pouco o dia de hoje. A mensagem de hoje de manhã resume-se nesta frase: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. quando nós recorremos a todas as formas de adivinhação, de magia, de idolatria, estamos a dar culto a outros deuses. E implica sempre uma certa, uma, como eu dizia, um adultério na nossa relação com Deus. Só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e aproximaram-se os anjos e serviram. O diabo não desiste facilmente, o diabo é esperto, conhece as nossas circunstâncias e tentações à medida. E muda, não é? Se não vai para um lado, vai para o outro. Não é? Diz isto, se a gente não diz, então desanima. Então, muda de tentações, às vezes em sentido de contrário, não é? Desiste, não é? Há tantas tentações. O primeiro passo para vencer as tentações é o reconhecer que são tentações. E isso podemos fazer, pedir a Jesus a graça de fazer com mais consciência, porque muitas vezes nós estamos no meio das tentações e não percebemos que estamos a ser tentados. Reconhecer que é uma tentação é o primeiro passo para vencer. Isto é uma tentação. Interiormente, não é preciso dizer em voz alta. Isto é uma tentação. E a seguir a reconhecer uma decisão. E eu rejeito. Eu não quero. Eu não quero interiormente tomar uma posição. Às vezes a tentação pode durar mais tempo, mas nós já tomamos posição. E se não houver nenhum consentimento da nossa parte, não há pecado. Há pessoas que às vezes confessam de tentações. Ter tentações não é pecado. Cair nas tentações é que é pecado. E para cair na tentação é preciso querer, é preciso consentir. Por exemplo, pensamentos. Seu padre, eu tive maus pensamentos. Ter os maus pensamentos não é pecado. Consentir nos maus pensamentos é que é pecado. Querer, há uma diferença grande. Uma coisa é uma tentação que nos passa pela cabeça. Outra coisa é concordar, querer. Portanto, esta distinção é importante. E depois rezar e humildade. Aquilo que o demónio não suporta é a humildade. Humilhar-nos, ajoelhar-nos. Às vezes era tão bom, no meio de uma discussão lá em casa, a gente ajoelhar-se e rezar uma Ave Maria. Muda muito, muda tudo. O demónio não suporta a humildade. O demónio leva-nos muitas vezes, sempre, quase sempre, pela soberba. Humilhar-se, não é? Reconhecer a tentação, decidir-se, não é? Eu não quero, humilhar-se na presença de Deus. E humilhar significa, Senhor, salva-me. Quem se humilha é que confia em Deus e não nas próprias forças. Não é? Como São Pedro, que está a afundar nas águas. Jesus, salva-me. E Jesus salva. Não é? Nós não vencemos as tentações pelas nossas forças. Não é? Esse é outro erro. Não é uma batalha nossa. Não é? Precisamos da graça de Deus para vencer. Precisamos da graça de Deus para vencer. Às vezes tentamos sozinhos, corre mal. Às vezes tentamos vencer as tentações sozinhos e corre mal, caímos. A vitória vem pela humildade e pela graça do Senhor. São Paulo percebeu isto tão bem, dizia, quando sou fraco, é que sou forte. É isto, quando sou fraco, é que sou forte. Quando me humilho, a graça de Deus pode... E há aquela história do espinho da carne... São Paulo diz, eu rezei 3 vezes ao Senhor para me tirar este espinho. E o Senhor, e ouviu uma voz que lhe disse, a minha força manifesta-se, revela-se plenamente na fraqueza. E, portanto, ser fraco não é um problema na nossa, para a nossa santificação e na nossa caminhada espiritual. É a nossa condição. Nós somos frágeis. Nós caímos com muita facilidade. E então como é que vamos vencer? Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Esse é o segredo para vencer as tentações. Nem tentar sozinho, nem tentar. Quando nós tentamos sozinhos, é como se fosse uma criança de 3 anos a querer andar de bicicleta. ou de 2 anos. Deus faz um sorriso, tipo, ah, vais cair, não consegues, não tentes. Olha para mim, eu ajudo-te, eu sou o teu pai, eu ajudo-te. Isso é... Mas isto também é uma batalha, porque a gente esquece com tanta facilidade. Ouvimos e sabemos, mas depois saímos ali da porta, né? Como eu dizia, encontramos ali um semáforo, não sei o quê, alguém que apita, é logo, lá vai tudo. Pim, perlim, pim, pim. Mas Deus também das nossas quedas sabe tirar coisas boas. E não devemos desanimar com os nossos pecados e com as nossas quedas. Há pessoas que desanimam, não é? Nossa, padre, mas eu já caí nisto e já há tantos anos. Deus sabe tirar coisas boas das nossas quedas. Como eu, voltando atrás, por exemplo, a humildade. Se a nossa vitória sobre o mal fosse trabalho de um dia, se nós nos tornássemos santos em 2 dias, o orgulho ia crescer com muita facilidade. A gente ia se esquecer, achar que sou muito forte, né? E como isso acontece, Deus deixa-nos cair. Para a gente não se esquecer, não te esqueças que tens 2 anos e que a bicicleta é uma bicicleta de montanha grande. Não vais conseguir. Se te largares de mim, nunca vais conseguir nada. Jesus insiste de tantas maneiras. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. É nada, é forte. E pronto. E então peço... para mim hoje e para todos nós, esta graça, da verdadeira humildade, que não é dizer mal de si mesmo, é reconhecer com verdade a nossa fragilidade, a nossa condição, inclinados ao pecado, tão frágeis, tão pequeninos, tão incapazes para o bem, mas ao mesmo tempo filhos de Deus, muito amados, a quem Deus deu tudo, em quem Deus fez herdeiros do seu reino, a quem Deus dá tudo constantemente. E por isso, se não largarmos a mão do nosso Pai do Céu, está tudo bem. Corre tudo bem. Que o Senhor nos dê isto, esta humildade, esta fé, esta graça. Que assim seja.